Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O fenômeno das bets no Brasil já é realidade. O país representa um dos maiores mercados globais do setor, movimentando valores bilionários. Mas será que é possível disseminar a conscientização sobre jogos responsáveis nesse mercado por meio de tecnologias e serviços digitais? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Tatiana Carvalhinha, que é CEO da Lidera SaaS. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Com a regulação das apostas online, as ações de marketing e publicidade devem ser responsáveis e éticas, contribuindo para um ambiente seguro para apostadores e operadoras. As ações devem garantir uma maior cautela com a publicidade das bets, já que as empresas terão que ser mais cuidadosas com o público-alvo de suas campanhas. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Tatiana Carvalhinha, CEO da Lidera SaaS.
Tatiana, é possível promover a conscientização sobre jogos responsáveis no mercado atual das bets?
Eu acho que é completamente possível. Óbvio que eu acho que tem que ter uma adaptação. Não pode ser aquela coisa escondidinha no final do site de ai, aprenda aqui a jogar responsável, né? Ter uma vida no jogo responsável. Eu acho que tem que ser algo mais escancarado, né? E é por isso que a Lidera SaaS entrou nesse mercado, pensando em realmente educar as pessoas de uma forma mais didática e mais presente na vida delas. A gente hoje tem um game, que é um game também, muito interessante, que é Descoberta de Palavras. Ele foi baseado no Wordle, lá do New York Times, que hoje é um sucesso. E no final desta palavra, que pode ser uma palavra tanto relacionada ao jogo, ou futebol, ou basquete, ou até mesmo a educação do jogo responsável, ele termina com um flashcard. E o flashcard é algo que, comprovadamente, fixa na mente das pessoas. Então, esse flashcard, tendo alguma mensagem educacional, é muito mais claro do que simplesmente um link lá embaixo. Então, a gente está entrando com essa iniciativa visando a educação mesmo do jogo responsável.
O que, que mudou, né, com essa regulação das apostas online? Né? As empresas agora elas são obrigadas a alertar as pessoas sobre essa possibilidade do jogo compulsivo. Como é que é isso?
Elas são obrigadas, né, a ter essa informação. E é o que eu te falei, não necessariamente tão escancarada. Então, a maioria coloca lá embaixo. O que eu não acho que é legal, assim, que nem os nomes associados a esses games tem uma condição de falar, putz, é legal jogar. Olha aqui, né? Acho que você pode continuar jogando. Óbvio que eu acho que isso vai deixar o mercado muito mais acirrado, né? As bets agora vão ter que pagar impostos, elas vão ter obrigadas a informar sobre educação, mas tem jeito. O consumidor, ele também quer ser informado por isso, ele também se sente mais cuidado. É só a gente pensar na gente, né? No nosso dia a dia. Se tem alguém que a gente utiliza bastante, algum site, e ele te dá dicas de melhora de vida, para você jogar mais consciente, ou para você fazer, quer que seja, de uma forma mais consciente, você se sente mais próximo a essa empresa e acaba gerando mais jogos ou mais utilização. Então, eu acho que isso é uma mudança importante no mercado. A gente está trazendo essa experiência do flashcard, essa experiência do education e da forma como ele é falado de outras áreas que a gente já trabalha com isso e vê a diferença. Que funciona, que ajuda a trazer clientes para o site, né? Pagantes ou apostadores, mas de uma forma mais consciente.
E Tatiana, né, de certa forma, essas novas regras, elas podem agregar valor, não só para quem está apostando, né, quem está sendo usuário ali da plataforma, mas também para essas operadoras, né? Como você disse, você acaba dando mais transparência ao negócio. Como é que é isso?
Eu acho que sim. É assim, se a gente pensar um pouco no consumidor hoje, o consumidor tá, é o denominado 4.0, indo para o 5.0, né? Ele é muito ágil. A gente pensa na gente. Às vezes eu me pego assim nos sites, eu não termino uma compra, já estou num outro lugar, já estou no... Se a gente não tem uma relação com o assinante, com o apostador ou com o seu cliente, de proximidade, ele vai embora rápido. Então, a aquisição vai ficar mais cara, a retenção vai ficar mais cara. E o serviço digital, não só de education, qualquer serviço digital que faça uma diferença na vida, no dia a dia, tanto online como offline, desse visitante, desse cliente, é importante e eu acho que é significativamente um diferencial para você se destacar no mercado e para você conquistar mais clientes, né? Se você não tem um serviço digital que faz diferença, que entende a vida do seu usuário, você vai ser mais um na concorrência.
Tatiana, né, essa obrigatoriedade de promover campanhas de conscientização sobre os problemas que os jogos, né, que a forma de jogar compulsiva pode trazer, ela é fundamental, né? Principalmente quando você tem um ambiente em que a pessoa ela pode se viciar, né? Então eu acho que quanto mais essas campanhas elas forem elucidativas, estiverem presentes ali no site, isso vai ajudar muito mais para que mais pessoas não caiam, né, nesse erro, né, de jogar compulsivamente, depois ter problemas com a justiça, problemas financeiros, enfim, vários problemas aí que a gente já está acostumado a ver, né?
Eu acho que ajuda até a própria economia, né? É isso que eu tô falando, gera até mais apostas ou mais uso desses sites. Porque se uma pessoa fica compulsiva, se ela não é educada e se ela não tem um condicionamento para jogar de forma responsável, ela vai gastar tudo ali, ela vai ter problema, ela vai ficar sem dinheiro, não vai continuar jogando, né? Então é um ciclo. E que isso existe há milhões de anos, né? Assim, quando a gente não tinha o online, né? Eram os bingos clandestinos e etc. Se você não explica ou não tem uma educação muito clara e muito presente, eu acho que essa palavra presença é muito importante, porque não dá só para deixar ali embaixo, né, no rodapé. Tem que aparecer a educação para gerar mais economia, porque se o cara perder tudo ali, ele não vai mais jogar. Se ele jogar com consciência, e ele pode ganhar, porque todo mundo está indo para essas apostas, porque a economia não está legal. Então é uma possibilidade de, além de diversão, uma esperança de algo, né? Então é uma realidade, todo mundo tá jogando. Mas precisa ter a educação, senão vai acabar isso, né? Acaba, aí morre, como bingo, acabou.
E Tatiana, você acha que o mercado publicitário já percebeu essa movimentação das bets, né? De algumas empresas já terem essa tentativa de mostrar pro cliente quais são os riscos, quais são os problemas do jogo compulsivo?
Eu acho que pouco ainda. Eu espero mais, eu acho que a regulamentação está acontecendo, né? E eu acho que a partir do momento que realmente ela acontecer e for obrigatoriedade, se não leva multa e etc., eu acho que isso vai ter uma mudança e uma necessidade de presença dessa informação. Eu acho que sim, o mercado publicitário está de olho, mas ainda não efetivamente mudou. Eu fico pensando, por exemplo, um jogador, né, que tem uma imagem bacana com seus fãs e seguidores. Imagina que legal se ele faz um merchan, uma propaganda, falando, olha, joga consciente, que amanhã você vai poder jogar de novo, isso, não sei o quê. Então, a imagem dele vai estar linkada a algo muito legal. E aí acho que a publicidade vai começar a olhar isso, como também mexer uma economia nova no mercado ligado à educação.
Tatiana, você acha que a tecnologia é o caminho para que as bets elas possam se adequar a essa nova realidade?
Totalmente. Acho que todos nós somos digitais hoje em dia, né? E vou dar exemplo aqui. Minha filha de 5 anos é digital, obviamente que não joga ainda nesse nível de aposta. Mas a minha de 20 joga, meu marido joga, então todos nós somos digitais. O crescimento, por exemplo, da terceira idade jogando tá maior. Todos nós somos digitais. Então, é no digital que eu acredito que a educação e o education e as informações vão ajudar a gerar mais economia. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Essa determinação e essa obrigatoriedade do education não vai impedir ou não vai diminuir as apostas ou esse jogo de mecânica financeira. Não, pelo contrário, ela pode aumentar, gerar de uma forma consciente.
Tatiana, é isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigada a você, Gustavo.
Tá aí, essa foi a Tatiana Carvalhinha falando sobre a conscientização do jogo responsável no mercado das bets. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. No evento Google Cloud Next 2024, a gigante de tecnologia anunciou o lançamento de uma versão premium do navegador Chrome para empresas que oferece recursos avançados de segurança e gerenciamento de acesso. A opção paga terá um custo de $6 por mês por usuário de cada empresa e amplia os recursos de proteção disponíveis na versão gratuita do Chrome Enterprise. No anúncio sobre o Chrome para empresas premium, o Google destacou como as companhias utilizam cada vez mais os navegadores para realizar suas atividades, o que motiva a necessidade de aumento de segurança. Não faz nem 4 meses que a badalada Cybertruck, picape elétrica que está à venda no Brasil por um preço surreal, chegou ao mercado. Mesmo assim, a quantidade de críticas de quem já recebeu a caminhonete é tão grande quanto a expectativa gerada em torno do seu lançamento. Depois de receber uma enxurrada de críticas de proprietários por supostamente enferrujar após ser deixada na chuva, a Cybertruck agora enfrenta uma nova e variada onda de reclamações, que vão desde os perigos que seu acabamento oferece até falhas operacionais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma atualização para o Celular Seguro, programa do governo federal para bloquear celulares e contas associadas em caso de furto, roubo ou perda do aparelho. Na nova versão, o cadastro do serviço foi simplificado para agilizar o registro de novos dispositivos, mesmo sem o e-mail em mãos. A plataforma também recebeu outras melhorias, como uma notificação de confirmação de envio de alertas para evitar bloqueios acidentais. Os cidadãos também poderão selecionar o tipo de bloqueio, completo, envolvendo o celular, linha e contas, ou parcial. Após ter sido obrigada a retirar modelos do Apple Watch das lojas e depois de vendê-los sem o recurso do oxímetro, a Apple apelou contra a decisão, que a acusa de ter violado patentes da marca de dispositivos de saúde Máximo. A Apple aponta que, em 2021, a Máximo não teria feito nenhum investimento no que seria um novo produto, e por isso, os planos para lançá-lo não eram reais na época. Como o produto da Máximo não existia, as ações da Apple não configurariam uma ameaça ao funcionamento normal do mercado de smartwatches lá nos Estados Unidos. A Microsoft realizou a introdução de um mecanismo que impede que as pessoas realizem a troca do navegador padrão através de programas ou do editor de registro no Windows 10 e 11. A mudança foi implementada em escala mundial nas atualizações de fevereiro das versões do sistema operacional e pode estar relacionada com as novas diretrizes da Lei de Mercados Digitais da União Europeia. Para realizar a troca do navegador padrão, o caminho disponível agora é apenas dentro das configurações do Windows. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Vinícius Mosquen, Bruno De Blasi e Paulo Amaral. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!